Audiobook Grátis apresenta. Peri voltou por diferentes vezes à casa de Dom Antônio de Maris. O velho fidalgo recebia cordialmente e o tratava como amigo. Seu caráter nobre simpatizava com aquela natureza inculta. Cecília, porém, apesar do reconhecimento que lhe inspirava sua dedicação por ela, não podia vencer o receio que sentia vendo um desses selvagens de quem sua mãe lhe fazia tão feia descrição, e de cujo nome se servia para meter-lhe medo quando criança. Em Isabel, o índio fizera a mesma impressão que lhe causava sempre a presença de um homem daquela cor. Lembrara-se de sua mãe infeliz, da raça de que provinha, e da causa do desdém com que era geralmente tratada. Quanto a Dona Laureana, via em Peri um cão fiel que tinha um momento prestado um serviço à família, e a quem se pagava com um naco de pão. Devemos, porém, dizer que não era por mau coração que ela pensava assim, mas por prejuízos de educação. 15 dias depois que Cecília fora salva por Peri, uma manhã Aires Gomes atravessou a esplanada e foi ter com Dom Antônio, que estava no seu gabinete. Senhor Dom Antônio, esse estrangeiro a quem destes hospedagem há 2 semanas, pede-vos audiência. Manda ouvir. Aires Gomes introduziu o estrangeiro. Era esse mesmo Loredano em que se havia transformado o Carmelita Fr. Ângelo de Luca. Que desejais, amigo, faltaram-vos em alguma coisa? Ao contrário, senhor cavaleiro, acho-me tão bem, que o meu desejo seria ficar. E quem vos impede? A nossa hospitalidade, assim como não pergunta o nome do que chega, também não lhe inquire o tempo da partida. A vossa hospitalidade é de um verdadeiro fidalgo, senhor cavaleiro, mas não é dela que desejo falar. Explicai-vos então. Um homem da vossa banda vai ao Rio de Janeiro, onde tem mulher e filhos que lhe chegarão do reino. Sim, já ontem me falou disso. Falta-vos, pois, um homem e eu posso ser este homem, se não achais nisso inconveniente. Nenhum, absolutamente. Nesse caso posso considerar-me como admitido? Atendei, Aires Gomes vai dizer-vos as condições a que vos sujeitais se estiverdes por elas é negócio decidido. Creio que já conheço essas condições, disse o italiano sorrindo. Ide sempre. O fidalgo chamou o seu escudeiro e incumbiu de pôr o italiano ao fato das condições do bando de aventureiros que tinha ao seu serviço. Era este um dos privilégios de Aires Gomes, que o desempenhava com toda a gravidade de que era susceptível a sua personagem um tanto grotesca. Chegados à esplanada, o escudeiro perfilou-se e proferiu o seguinte introito. Lei, estatuto, regimento, disciplina ou como melhor nome haja, a que se sujeita todo aquele que entrar a soldada na banda do senhor cavaleiro Dom Antônio de Maris, fidalgo cota d'armas, do tronco dos Marises em linha recta. Aqui o escudeiro molhou a palavra e prosseguiu. Primo, obedecer sem repenicar. Quem o contrario fizer pereça morte natural. O italiano fez um gesto de aprovação. Isto quer dizer, misser italiano, que se um dia o senhor Dom Antônio vos mandar saltar deste rochedo embaixo, fazei a vossa oração e saltai, porque de uma ou outra maneira, pelos pés ou pela cabeça, fé de Aires Gomes, lá ireis. Loredano sorriu. Segundo, contentar-se com o que há. Quem o contrariou? Com o vosso respeito, senhor Aires Gomes, não vos deis a um trabalho inútil. Sei tudo o que ides rezar-me, e por isso dispenso-vos de continuar. Que quereis dizer? Quero dizer que todos os camaradas, cada um por sua vez, já me descreverão a cerimonia que ora pondes em prática. Não obstante. Escusado é. Sei tudo, aceito tudo, juro tudo o que quiserdes. E dizendo isto, o italiano fez uma viravolta e dirige-se para o gabinete de Dom Antônio, enquanto o escudeiro, zangado por não ter levado ao fim a cena de iniciação a que dava tão grande valor, resmungava. Não pode ser boa casta de gente? Loredano apresentou-se a Dom Antônio. Então, disse o fidalgo. Traço aceito. Bem, agora só falta uma coisa, que Aires Gomes não vos disse naturalmente. Qual, senhor cavaleiro? É que Dom Antônio de Maris, disse o fidalgo pousando a mão sobre o ombro do italiano, é um chefe rigoroso para seus homens, porém um amigo leal para seus companheiros. Sou aqui o senhor da casa e o pai de toda a família que atualmente pertenceis. O italiano curvou-se para agradecer, mas sobretudo para esconder a alteração da fisionomia. Ouvindo as palavras nobres do fidalgo, sente-se perturbado porque já então lhe fermentava no cérebro o plano da trama que ia urdir, e que vimos revelar-se um ano depois. Saindo do lugar centímetros que deixara oculto o seu tesouro, o aventureiro caminhou direito à casa de Dom Antônio de Maris e pede a hospitalidade que a ninguém se recusava. Sua intenção era passar-se ao Rio de Janeiro, onde consertaria os meios de aproveitar a fortuna. Duas ideias se tinham apresentado ao seu espírito no momento em que se vira possuidor do roteiro de Robério Dias. Iria à Europa vender o seu segredo a Felipe III ou a qualquer outro soberano de uma nação poderosa e inimiga da Espanha. Exploraria por sua conta com alguns aventureiros que tomasse ao seu serviço esse tesouro fabuloso que devia levá-lo ao fastígio da grandeza. Esta última ideia lhe sorria mais, entretanto não tomou nenhuma resolução definitiva posto o seu segredo em lugar seguro. Aliviado desse peso que o fazia estremecer a cada momento, o italiano resolveu, como dissemos, ir pedir hospitalidade a Dom Antônio de Maris. Aí formularia o seu plano, traçaria o caminho que devia seguir, e então voltaria a procurar o papel que dormia no seio da terra, e com ele marcharia a riqueza, a fortuna, ao poder. Chegado à casa do fidalgo, o ex-carmelita com seu espírito de observação estudou o terreno e achou-o favorável à realização de uma ideia que começou logo a germinar no seu espírito até que tomou as proporções de um projeto. Homens mercenários que vendem a sua liberdade, consciência e vida por um salário, não têm dedicação verdadeira senão a um objeto. O dinheiro, seu senhor, seu chefe e seu amigo é o que mais lhes paga. Fr. Ângelo conhecia o coração humano, e por isso apenas iniciado no regimento da banda, avaliou do caráter dos aventureiros. Esses homens me serviriam perfeitamente, disse ele consigo. No meio dessas reflexões um fato veio produzir completa revolução nas suas ideias. Viu Cecília. A imagem dessa bela menina, casta e inocente, produziu naquela organização ardente e por muito tempo comprimida o mesmo efeito da faísca sobre a pólvora. Toda a continência da sua vida monástica, todos os desejos violentos que o hábito tinha sediado como uma crosta de gelo, todo esse sangue vigoroso e forte da mocidade, passada em vigílias e abstinências, refluíram ao coração e sufocaram um momento. Depois um êxtase de voluptuosidade imensa embebeu essa alma velha pela corrupção e pelo crime, mais virgem para o amor. O seu coração revelava-se com toda a veemência da vontade audaz, que era o móvel de sua vida. Sente o que essa mulher era tão necessária à sua existência, como o tesouro que sonhava ser rico para ela, possuí-la para gozar a riqueza, foi desde então o seu único pensamento, a sua ideia dominante. Um dos aventureiros deixava a casa Loredano, solicitou o seu lugar e o obteve, como acabamos de ver, o seu plano estava traçado. Qual era? Já o sabemos pelas cenas passadas. O italiano contava tornar-se senhor da banda, apoderar-se de Cecília, ir às Minas Encantadas, carregar tanta prata quanto a pudesse levar, dirigir-se à Bahia, assaltar uma nau espanhola, tomá-la de abordagem, e fazer-se de vela para a Europa. Aí armava navios de corso, voltava ao Brasil, explorava o seu tesouro, tirava dele riquezas imensas . E o mundo abria-se diante de seus olhos cheio de esperança, de futuro e felicidade. Durante um ano trabalhou nessa empresa com uma sagacidade e inteligência superior, ganhara os dois homens influentes da banda. Rui Soeiro e Bento Simões, se por meio deles preparava o desenlace final. Ignorado pelos outros, ele dirigia essa conspiração que lavrava surdamente, e só havia em toda a banda duas pessoas que o podiam perder. Ora, Loredano não era homem que deixasse de prever a eventualidade de uma traição, e que entregasse aos seus dois cômplices uma arma com que pudessem feri-lo, daí a lembrança desse testamento que entregara a Dom Antônio de Maris. Somente nesse papel, em vez de ter revelado seu plano, como o italiano dissera a Rui Soeiro, ele havia apenas indicado a traição dos dois aventureiros, declarando-se seduzido por ele. Sufrade mentia, pois até na hora extrema em que o papel devia falar. A confiança que tinha, e com razão, no caráter de Dom Antônio tranquilizava-o completamente, e sabia que em caso algum o fidalgo abriria um testamento que lhe fora dado em deposito. Eis como Fr. Ângelo de Luca achava-se sob o seu novo nome de Loredano, pertencendo à casa de Dom Antônio de Maris e preparando-se para realizar afinal o seu pensamento de todos os instantes. Um ano havia que esperava, e como ele dizia estava cansado, resolvera dar enfim o golpe para isso, depois de haver esmagado os dois cúmplices com a sua ameaça, depois de os haver reduzido a autômatos obedecendo ao seu gesto, entendeu que seria conveniente ao mesmo tempo animar esses manequins com algum sentimento que lhes desse o atrevimento, a audácia e a força necessária para se lançarem na voragem, e não trepidarem diante de nenhum obstáculo. Este sentimento foi a ambição. À vista do roteiro era impossível que não sentissem a febre da riqueza, a aurissacra fames que se havia apoderado dele próprio, no momento em que vira abrir-se diante de seus olhos um mar de prata fundida em que os seus lábios podiam matar a sede ardente que o devorava. O efeito não desmente a sua previsão lendo o rótulo, cada um dos aventureiros ficara eletrizado para tocar aquele abismo insondável de riquezas, nenhum deles hesitaria em passar sobre o corpo de seu amigo, ou mesmo sobre as cinzas de uma casa ou a ruína de uma família. Infelizmente aquela voz inesperada, saída do seio da terra, viera modificar a situação. Mas não antecipemos se por ora ainda estamos em 1603, um ano antes daquela cena, e ainda nos faltam contar certas circunstâncias que servirão para o seguimento desta verídica história.